Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, e eu aqui já no início do programa. Alô você, dona de casa, você que está no campo, na cidade, quero saudar, sabe quem? O mês de abril está chegando, chegou, já estamos vivendo os primeiros dias do mês de abril. Hoje é dia 3 do mês de abril, o mês 4, e esperamos com fé de que esse mês tenhamos excelentes notícias da área da saúde, porque nós estamos vivendo aí tempos difíceis, tempos bastante complicados, mas o ser humano, graças a Deus, ele vai se adaptando, vai evoluindo também, vai dando conta do recado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As vacinas vão ficando cada vez mais eficazes, a forma de tomar vacina, a questão de atendimento hospitalar, questão médica. Então eu espero que agora, esse mês de abril, tenhamos notícias excelentes nesta área da saúde. E vai ter. Vamos ter fé nisto. Então você que está no campo, vamos cada vez mais erguer a bandeira da esperança. Não dá para ficar triste, não dá para achar que tudo está perdido. Na verdade, não tem nada perdido, não. Vamos erguer a cabeça, porque é olhando para frente, olhando para o alvo, que nós vamos seguindo, tá bom? Então, fica firme aí, que eu tenho... Vamos manter a certeza, pelo menos, a esperança da certeza de que este mês será um mês de notícias boas. Se você concorda aí, solta um sorriso, e a gente vai sentir por aqui também. Então, alô você, que está no campo e na cidade... Um carinho, um grande abraço nosso aqui do STR de Vacaria e Muitos Capões. E Sérgio, agora na abertura, se você me permite, eu quero fazer uma saudação para alguém que eu tenho certeza, nesse momento, está ouvindo o programa. Talvez ele esteja sentado agora, pertinho do radinho, e esteja acompanhando lá na Baraúna. É Baraúna? Deixa eu ver se esse é o nome da comunidade lá do Portela, Sérgio Poleto. Uhum. É lá na Baraúna. Porque lá no final de 2019, se não me falha a memória, nós gravamos um vídeo do aniversário do Portela, 83 anos, se não me engano. E naquela atividade, ele fez inclusive uma demonstração de castração. Pegou o terneiro lá, separou, e aí tinha uma grande festividade e fez a castração. E nós fomos convidados para fazer um vídeo disto. E nós fizemos um vídeo depoimento, um vídeo documentário do Portela de aproximadamente 40 minutos que foi colocado no YouTube, na página da Arte e Fato Curiosidades. Antes era comunicação, agora nós alteramos para curiosidades. E olha só, surpreendentemente, vou dizer que me surpreendeu mesmo. Essa semana estava olhando os vídeos, atualizando o canal, e me deparei com o vídeo do Portela. Quase 175 mil visualizações. Quase 175 mil. Aquilo me encheu de alegria e eu fico muito feliz, né, pela repercussão do vídeo, vários depoimentos, comentários em cima do vídeo. Eu quero aqui então mandar um abraço para o Portela e dizer que logo, logo está na hora de fazer um novo vídeo, um novo depoimento, porque o senhor Portela fez sucesso nas redes sociais. Aqui no primeiro vídeo que nós fizemos, quase 19 mil pessoas assistiram e o pessoal gosta dos depoimentos da Lida Campeira. Então, Portela, se sinta abraçado, homenageado mais uma vez. E o teu vídeo fez um grande sucesso. Chegou aí em várias partes do Brasil, que eu quero crer também que do mundo. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões. É importante a gente ver que um associado nosso, especialmente do STR, quando falo nosso, porque eu me sinto integrante do STR de Vacaria e Muitos Capões, as pessoas têm carinho e chega tão longe assim, não é? Então é importante fazer esse registro, inclusive também está no site do STR de Vacaria e Muitos Capões. Naquela ocasião o Portela estava de aniversário, 83 anos, e o vídeo chegou a 175 mil visualizações e vai crescendo, porque todo mês a quantidade de gente assistindo é muito grande. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, boa tarde ao Portela, especialmente nesse dia em que a gente comemora aí as 175 mil visualizações, né? E que bom, parabéns ao Portela, parabéns para ti também, Bonese, que é o mentor também desta ideia, né, de fazer esse trabalho com o Portela. E que bom que é um, que nem tu disseste, um associado nosso que faz, né? E ele é um dos, digamos assim, das pessoas que defende muito o sindicato. É uma pessoa que entende que o sindicato é importantíssimo para a luta, para o dia a dia das pessoas, das famílias do meio rural. Então, parabéns ao Portela por essa iniciativa. E vamos chegar aí aos 200 mil visualizações logo, logo, com certeza. Né?
Como diz o Gustavo, é rapidão que chegamos aos 200 mil.
Ah, com certeza, é rapidão nós chegamos lá. Mas, Bonese, nessa semana que a gente está chegando ao final, aí com o feriado também de Sexta-feira Santa, né? A gente percebeu algumas mudanças, né? Principalmente lá em Brasília, né? Troca de ministro, troca de chefias, enfim, o que que nós percebemos com isso? Uma grande preocupação. Nós recebemos também um material do deputado Heitor Xu, na preocupação que se tem e que vai ter, principalmente para este ano agora, 2021, principalmente no que se refere a investimento, custeio na área da agricultura. São mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais a menos no investimento nas áreas da agricultura, nas áreas da agroindústria, na área de custeio, da área de investimento na agricultura, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação e para a previdência social. Esse é o documento que se refere ao deputado Heitor. Então, a preocupação que nós temos é de que, com toda essa pandemia que nós falamos aqui praticamente em todos os programas nossos de rádio, em todas as nossas programações, nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, da situação nossa hoje do país que a gente atravessa, enfrenta com essa pandemia, e ainda se tira dinheiro de vários setores aí da sociedade onde se precisaria investir dinheiro a cada dia que passa, principalmente na agricultura, né, na educação e a saúde também. Então há uma preocupação de toda a nossa parte, da nossa federação, da FETAR, que tem discutido permanentemente essas questões e se viu também esta semana o governo falando novamente de reformas, né? E quando fala em reformas, a gente pensa sempre que a reforma ela é para melhorar, né? Nós dizíamos quando era para fazer a reforma da Previdência que quando a gente vai reformar uma casa é para melhorar e não para piorar as reformas da casa. E a gente tem visto que essas reformas ela vem para tirar direito dos trabalhadores. Então, a gente se preocupa com isso, mesmo não podendo viajar em função de toda esta pandemia, nós estamos atentos realmente para que a gente possa, mesmo de longe, em atividades virtuais, né, que as reuniões elas estão sendo virtuais através dos meios de comunicação que a gente tem hoje, né, podendo fazer alguma coisa em defesa dos trabalhadores.
Pois é, né? A gente precisa continuar bem atento em relação a isso. Eu estava vendo as manchetes quando você falava do Bolsonaro, essa troca de ministros. Alguns já defendem que está acontecendo um grande enfraquecimento do próprio governo, né? E ele se aproxima do Centrão, que falam assim, e que, de repente, a força dele já não é tão grande assim como era no início da sua gestão.
Olha, eu também vejo dessa forma. Eu acho que quando você começa a mexer demais numa equipe de trabalho e tu tem uma equipe qualificada, sempre quem acaba perdendo é realmente o governo, quer dizer, é o país. Então eu vejo também uma análise assim bem superficial, né? Eu acho que quem tem a perder com tudo isso é o governo, e é óbvio que quem perde somos nós, né, brasileiros. Então, lamentavelmente, o governo, no meu entendimento, na minha opinião, ele está perdendo as rédeas, né? Não existe controle, não tem controle das coisas, mas esperamos que ele acerte e que essas pessoas que ele vá chamar ou que já chamou para os ministérios, para esses setores que deverão estar assumindo aí, possa dar conta do recado e melhorar a situação desse país.
Sérgio, rapidamente, nós temos ainda 2 minutos, 2 minutos e meio neste bloco ainda a respeito do governo federal. Duas opiniões a respeito de dois temas. Primeiro, o principal acerto do Bolsonaro e o principal erro, na tua opinião. Se é, a gente pode definir um de cada lado ainda.
Olha, a gente vê assim, claro, se a gente for ver hoje nas redes sociais, a gente enlouquece olhando dos dois lados, quer dizer, do lado da esquerda e do lado da direita que o apoia o governo. Então, assim, ó, tem coisas que o governo acertou, né? E uma delas é que a gente tem visto aí essa questão dos roubos, né, em função da corrupção. Eu acho que isso é uma coisa que eu pelo menos tenho acompanhado a imprensa e a gente tem percebido que não é tanto como era antes, né, a não ser que isso apareça depois, né? E eu acho que outra questão que o governo deixou a desejar muito é com relação a essas reformas, por exemplo, da Previdência, a reforma trabalhista, que não se olha o lado do trabalhador. Eu acho que o trabalhador ele realmente precisa ser olhado com um olhar diferente, né? Precisa ser olhado de manter os seus direitos, porque falavam muito de que fazendo reforma se aumentaria o emprego no país. E a gente não vê isso. Quer dizer, a gente vê o contrário, aumentando o número de desempregados. Então, isso não resolve, né? Outra questão é o salário mínimo, né? O salário mínimo nacional. Ele hoje, para dar conta da cesta básica, teria que ser bem mais. O próprio Diese diz que teria que ser quase R$ 2.000 o salário mínimo para uma família de quatro pessoas, por exemplo, ter o seu sustento, não que esteja ganhando vida, uma qualidade de vida melhor, mas que possa pelo menos sobreviver. Então, tem várias questões aí que a gente precisa fazer uma análise, tanto pelo lado bom como positivo.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte, depois de ouvirmos o Sérgio Pometa a respeito dessa questão do cenário nacional, falarmos um pouquinho, é sempre importante, né? Você vai ficando cada vez mais atento a esta questão que a gente não pode fugir, né? Não, tá aí o dia a dia e faz parte, então. Nós vamos fazer uma pausa, os comerciais, e na volta eu já quero deixar uma pergunta no ar aqui a respeito dessa nova estação que nós estamos vivendo, que é o outono. Daqui a pouco vai vir mais frio e tudo mais. Como é que a agricultura se comporta nesse período, né? O que as pessoas em casa devem fazer, o pessoal, o agricultor, apesar que todo mundo já sabe, mas é importante dar esses recadinhos também e até informar quem não sabe, né? O que fazer agora, nessa época aí que entra o frio? É um instante só e a gente já volta.